Bem, a gente vai começar então a sessão da tarde. O primeiro aglomerado é a matemática, né? E tem a Isabel e o Greg. Vai começar com a Isabel.
O aglomerado da matemática, eu vou fazer uma contraposição a uma visão muito difundida, pelo menos no... Está dando para escutar? Pelo menos no meio matemático que se aproxima mais da computação, que é de que as entidades abstratas que o matemático manipula têm uma existência independente. Esse tipo de abordagem costuma ser justificada em cima de um artigo publicado por Paul Bernays em 1935, onde ele propõe ver os objetos desconectados de todos os links com o assunto em questão. O valor dessa concepção é que ela fornece modelos abstratos, formas de representações que extrapolam certas regiões da experiência e da imaginação. A gente questiona com relação a esse tipo de abordagem. Se não é nos vínculos com as coisas do mundo, o que é então que dá sustentação para essas entidades abstratas? Então, para fazer essa investigação, a gente resolveu assumir um caminho que é muito rejeitado pelos matemáticos, que é o caminho do aprendizado e de acompanhar o processo de construção do pensamento matemático. O matemático Frege, que hoje é considerado o pai da lógica moderna, escreveu no início do século passado: é necessário separar com nitidez o que é psicológico do que é lógico, o que é subjetivo do que é objetivo. Seria estranho se a mais exata de todas as ciências tivesse que buscar suporte na psicologia. A lógica atual parece infectada de psicologia, a perniciosa ingerência da psicologia na lógica. Então, contrariando Frege, a gente resolveu assumir esse caminho de abordar cada caso, de investigar cada caso, ler as cartas, ler as rejeições e por aí, investigar o processo de construção do pensamento matemático. A gente começou abordando o trabalho de Alan Turing, que foi um matemático que, em 1936, estava preocupado com o problema de escrever uma formalização para o conceito intuitivo de mecânico ou computável. Além do Turing, vários outros matemáticos estavam preocupados com esse mesmo problema e fizeram várias propostas. Foi provado que todas essas propostas eram equivalentes, que significa que esses matemáticos concordavam no que eles entendiam que era esse conceito de mecânico. Mas o que não foi provado é que qualquer uma dessas propostas realmente formalizava o conceito de mecânico, porque aí está de novo aquele embate da representação e da coisa representada. Enquanto que muitos matemáticos adotaram caminhos abstratos de uma matemática muito elaborada, o Turing optou por um caminho diferente, que foi observar os processos humanos no ato de computar. Então, na abordagem dele, ele coloca, junto com a matemática, misturado com a matemática, as materialidades envolvidas nesse processo. Entra o lápis, entra o papel, entram as limitações físicas. E, para nós, é surpreendente que Turing tenha optado por esse caminho, porque o meio onde ele transitava enaltecia uma supostamente pura racionalidade dedutiva. Mais surpreendente para nós é o fato de que a abordagem de Turing convenceu de imediato aos matemáticos, coisa que as outras abordagens não fizeram. Então, com base nessa observação do trabalho de Turing e pensando nesse processo de construção do conhecimento matemático, a gente elaborou algumas hipóteses para responder essa pergunta que eu falei no início. Sobre o que, então, as entidades abstratas que os matemáticos manipulam se sustentam? A gente entende que o processo de conhecimento, de construção do conhecimento matemático, assim como qualquer outro tipo de conhecimento, ele se constrói em etapas. A cada etapa, o que é coisa vira forma. E essa forma, ela vira coisa para a etapa seguinte. Como diz o Latour na definição dele de referência circulante, e como aparece também em Bloch e em Calon, mas não tão explicitamente. Ao longo dessa cadeia, essa coisa encadeada de transformação de matéria em forma, existem pequenas descontinuidades, quer dizer, algo que os matemáticos dizem alcançar, mas não alcançam efetivamente. Eles fazem induções. É nessas induções que a gente entende que moram as abstrações. Então, quem responde essa pergunta é o matemático Bertrand Russell, em 1910. Ele disse: não temos que... Ih, acabou o tempo. Não temos que procurar uma prova de que certas expectativas, as induções, se cumpram, mas apenas alguma razão a favor da opinião, segundo a qual é provável que se cumpram. Alguma razão a favor da opinião é um pensamento coletivo. Então, a gente entende que é no âmbito de um pensamento coletivo que essas entidades matemáticas se sustentam. Se isso soa como uma ofensa para os matemáticos. Eu fico imaginando que se Frege escutasse isso que eu acabei de falar, ele diria: como é possível que a mais exata de todas as ciências tenha que buscar suporte no social? É a perniciosa ingerência do social na lógica.
Complementar o que disse esta manhã, e muitos de vocês não estavam presentes, eu falei que Fusiona Frio, de 1989, está a ponto de ser comercializado em produtos industriais lançados ao mercado, se não se logra suprimir essa revolução. Pero omití de dizer esta manhã algo importante epistemologicamente, que é que a comunidade científica diz que são impossíveis esses produtos porque violam as leis da física. Assim que as leis da física são uma coisa muito plástica, segundo força política e coisas assim. Obrigado.